Nicolau dos Santos Neto, o juiz Lalau, foi o personagem mais notório do desvio de dinheiro da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo, principal caso apurado por uma comissão parlamentar de inquérito do Senado. Só que Nicolau não agiu sozinho. As investigações jogaram luz numa intrincada teia que incluía um senador que acabou sendo cassado. A decisão inédita do Senado é o destaque da terceira parte da reportagem Os 20 anos da CPI do Judiciário, uma produção da Rádio Senado.
Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu.
Justiça é cega.
Justiça é cega. A Voz do Brasil, de 26 de junho de 2000, noticiou um fato histórico: a cassação de um senador por decisão dos próprios colegas, como descreveu a repórter Nara Ferreira.
Foram 4 horas de sessão secreta, cercada de grande expectativa do lado de fora do plenário, onde dezenas de jornalistas esperavam qualquer informação sobre o que estaria ocorrendo no plenário. A primeira a deixar o salão do plenário após a votação foi a senadora Emília Fernandes, do PDT do Rio Grande do Sul, que anunciou para a imprensa o resultado já colocado no painel: 52 votos a favor da cassação, 18 contra e 10 abstenções.
O fim do mandato de Luiz Estevão no Senado, na verdade, começou no ano anterior, quando a CPI do Judiciário iniciou as investigações, em abril de 1999, os primeiros documentos obtidos pela comissão mostravam estranhas ligações entre o grupo OK, de Luiz Estevão, e a construtora Incal, que ganhou a licitação para construir o Fórum Trabalhista de São Paulo. A investigação revelou que o grupo OK, mesmo perdendo a licitação para a Incal, recebeu parte dos 169 milhões de reais desviados. Geraldo Althoff fez parte da CPI do Judiciário e o ex-senador lembra que a revelação caiu como que uma bomba.
Ah, isso criou um sentimento de tensão. E aí a CPI tomou uma proporção muito maior, considerando a participação e o envolvimento de uma pessoa diretamente ligada ao próprio Senado.
A quebra do sigilo bancário e o rastreamento de ligações telefônicas dos acusados mostraram uma relação de sociedade entre Estevão e Fábio Monteiro de Barros, dono da construtora Incal. Com esse cenário, o depoimento do senador na CPI do Judiciário se tornou inevitável. E aconteceu no final de junho de 1999, exatamente um ano antes da cassação do mandato. A repórter Patrícia Novaes, da Rádio Senado, participou da Voz do Brasil do dia 30 de junho e fez um relato do que viu e ouviu na CPI.
O senador Luiz Estevão se antecipou ao requerimento para sua convocação em agosto e prestou esclarecimentos à comissão sobre uma possível ligação entre ele e o juiz Nicolau dos Santos. O senador Luiz Estevão se colocou à disposição da comissão para mais esclarecimentos que forem necessários.
Não sinto nenhum constrangimento, não sinto nenhuma dificuldade de relacionamento com os senadores que tenham solicitado a minha presença como convidado para dar esses esclarecimentos.
Mas os esclarecimentos não convenceram os senadores, que aprovaram o relatório final da CPI, apontando o envolvimento de Luiz Estevão no escândalo do TRT de São Paulo. O relatório serviu de base para a representação que deu origem ao processo de cassação do então senador pelo Distrito Federal. Luiz Estevão perdeu o mandato e, anos depois, a liberdade. Em março de 2019, o ex-senador cumpria no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, pena de 31 anos de prisão. O relator Paulo Souto garante que esse foi o caminho natural de uma investigação séria, que não poupou nem mesmo um senador.
Em momento nenhum, da mesma forma que com relação aos outros, nós saímos da nossa pauta de uma investigação baseada em fatos, procurando colher provas, procurando colher depoimentos, dando todas as chances de defesa àqueles que estavam sendo denunciados.
Justiça cega.
Pagamento de indenizações bilionárias, venda de alvarás de soltura para traficantes,
e sumiço de uma herança de um menor de idade foram alguns dos outros malfeitos cometidos em varas e tribunais que estiveram sob a mira dos senadores. É o que você vai ouvir na próxima parte de Os 20 anos da CPI do Judiciário. A reportagem é de Adriano Faria e a edição de Paula Groba.